Boletim.leg. As últimas notícias do Senado Federal para você.
Percentual de candidatas mulheres é o mesmo das últimas eleições.
Segundo a Justiça Eleitoral, 8.599 mulheres vão disputar as eleições de outubro.
Pedro Chaves defende a volta de microempresas ao Simples Nacional.
Segundo a Justiça Eleitoral, 8.599 mulheres...
As empresas foram excluídas do regime especial em janeiro deste ano por causa de dívidas tributárias.
Eu sou Renato Coelho e este é o Boletim .leg. Bom dia. Entre os candidatos que vão disputar as eleições de outubro, pouco mais de 30% são mulheres. O número representa o mínimo exigido pela legislação. Repórter Érica Christian.
Segundo a Justiça Eleitoral, 8.599 mulheres vão disputar as eleições de outubro. Para a consultora do Senado, Maria Clara Estevão, esse quantitativo de 30% é exatamente o exigido pela lei. Neste ano, os partidos deverão reservar um terço do dinheiro para as candidatas e muitos vão repassar a maior parte para aquelas com chances de vitória. O Brasil ocupa a posição de número 152 num ranking de 193 países de mulheres políticas. A consultora lembrou que o Senado aprovou uma PEC que reserva de 10 a 16% dos assentos para as mulheres na Câmara dos Deputados. Para ela, a cota de candidaturas não é o mesmo que a reserva de cadeiras no Legislativo.
Em vez da gente falar só de cotas para candidatas, que é o que nós temos hoje, a gente falar de cotas de assentos. Então, por exemplo, já que somos 50% das mulheres na sociedade, que 50% dos assentos na Câmara dos Deputados sejam para mulheres.
O senador Pedro Chaves, do PRB de Mato Grosso do Sul, defendeu a volta de microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte ao Simples Nacional. Repórter Adrian Alencar.
O senador Pedro Chaves, do PRB de Mato Grosso do Sul, defendeu em discurso no plenário a volta ao regime especial do Simples Nacional de microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. As empresas foram excluídas do regime especial em janeiro deste ano por causa de dívidas tributárias. O senador destacou que a exclusão do Simples Nacional e, consequentemente, o fechamento dessas empresas causaria um grande impacto na economia do país.
Indago, qual seria o impacto nas taxas de desemprego se cada uma delas emprega, em média, 3 pessoas? Respondo que teríamos aproximadamente 2 milhões de desempregados a mais em nosso país. 2 milhões de desempregados.
Em agosto, o governo vetou o projeto que permitia o refinanciamento de débitos destas empresas, alegando contrariedade ao interesse público e inconstitucionalidade. O veto do Executivo ainda vai ser analisado pelo Congresso Nacional.
Projeto do senador Hudson Leite, do PV de Roraima, proíbe a venda de animais de estimação nas ruas ou em ambientes públicos fora de estabelecimento comercial. A proposta prevê, para quem desrespeitar a lei, pena e multa, além de detenção, que pode variar de 3 meses a 1 ano. O projeto aguarda designação de relator na Comissão de Meio Ambiente. A Comissão Senado do Futuro discutiu o assédio moral no trabalho. De acordo com o Ministério da Saúde, quem passa por estes constrangimentos pode desenvolver vários tipos de doenças. Repórter Laísa Lopes.
Os convidados da audiência pública pediram medidas mais rígidas para aqueles que cometem assédio moral contra colegas de trabalho. De acordo com o Ministério da Saúde, o assédio pode gerar nas vítimas diversos problemas de saúde. Entre eles estão ansiedade, depressão, agressividade, hipertensão arterial, crises de asma, taquicardia, entre outros quadros. Como destacou o autor da audiência pública, senador Hélio José, do PROS do Distrito Federal.
Muitas vezes a gente vê crise de depressão. Muitas vezes a gente vê situações em que as pessoas não suportam mais o seu ambiente de trabalho.
O procurador do Ministério Público do Trabalho de Sergipe, Ricardo José das Mercês Carneiro, afirmou que a atual consolidação das leis do trabalho, a CLT, não pune o agressor e ainda estimula o agredido a abandonar o trabalho em caso de assédio moral.
E aí vocês imaginam, nessa quadra de desemprego estrutural e conjuntural que nós vivemos, isso acaba por maximizar considerar em demasia a condição de vulnerabilidade do obreiro. Ou seja, não é suficiente ele já sofrer o assédio moral, é preciso que ele ainda peça demissão e vá ao Poder Judiciário.
Outras notícias estão disponíveis em senado.leg.br/rádio.
Você ouviu Boletim.leg. Notícias do Senado Federal.